Bom dia, Paula Ravanelli,
que bom dia, é Paula.
Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD, procuradora do município de Cubatão, que vai falar com a gente aqui, na nossa audiência, sobre o contexto, né, nesse mês de março, da situação da mulher, inclusive as implicações jurídicas dessa pauta. Mês feminino, mês em que a gente vai ter o 8 de março, daqui a uma semana, né, para debater esse tema.
Não, fico super feliz, então, obrigada, bom dia. Eu acho que eu fechei a porta aqui e aí a internet, né? Wi-Fi, mas tudo bem, bom que vocês estão me ouvindo.
Tá ótimo, Paula.
É um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Manhã, da RBA Litoral, tá novamente falando, né, sobre a questão dos direitos das mulheres. Essa é uma pauta muito forte da Associação de Juristas pela Democracia, mas também de outros coletivos, né? Hoje eu estou aqui até mais representando um movimento de mulheres que eu participo, né? Nós estamos organizando o 8 de março, né, que é um ato regional aqui na Baixada Santista, e eu vou poder falar um pouco mais para vocês. E é muito bom a gente começar o mês, né, que é o mês da mulher, como o Douglas já se referiu, falando sobre os direitos das mulheres, né, e sobre esse importante marco, né, da luta feminista no Brasil, que a organização dos atos, né, do Dia Internacional da Mulher.
Bom, Paulinha, vamos começar, só para você explicar para os nossos ouvintes e internautas, muita gente não sabe que a 8 de março, né, uma data instituída pela ONU, e por que o 8 de março?
Então, é bom você fazer essa pergunta, Tânia, porque tem várias histórias falsas que rolam na internet e que acabam confundindo, né, as pessoas. O 8 de março, né, tem a ver com um acidente, né, que aconteceu numa fábrica em Nova York, e que foi reconhecido, né, portanto, esse fato, que foi um fato muito triste, né, como um marco na reivindicação do direito das mulheres, que começou, e olha que coincidência, né, o Pardal falava para a gente sobre o acidente do trabalho, né? Então, esse Dia Internacional da Mulher, ele começou com um fato que é um acidente do trabalho, né? Na época, né, muitas mulheres eram trabalhadoras da indústria têxtil, e elas, para evitarem-se as greves, né, os motins, elas não tinham nenhuma condição, né, de trabalho, se costumava trancar a porta das fábricas durante o expediente, que era um expediente de mais de 12 horas. E aí, durante esse... Conta-se, né, na internet que houve, em 1857, um acidente assim, provocado por um patrão, né, que teria incendiado a fábrica com as trabalhadoras dentro, em retaliação ao movimento, né, grevista da época. Mas isso não é verdade, é uma das lendas, né, uma das fake news que rolam na internet. A história verdadeira, de fato, aconteceu em Nova York, né, mas foi no dia 25 de março de 1911, né, não foi no dia 8, mas foi um incêndio numa indústria têxtil, não proposital, né? Ele foi em razão, foi realmente um acidente do trabalho, em razão das más condições, né, em que as trabalhadoras viviam. E não só mulheres morreram, foram 125 mulheres que faleceram e também 21 homens que trabalhavam nessa fábrica. E eles faleceram justamente porque, naquele momento, as portas da fábrica estavam fechadas, né? E isso denunciou, né, as péssimas condições que as pessoas, tanto mulheres quanto homens, trabalhavam, mas, de fato, a grande maioria eram mulheres, e isso acabou dando oportunidade, ensejo, né, digamos, para que no segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, que era apoiado pela Internacional Comunista, né, essa data fosse indicada pelo Partido Comunista Alemão, né, como o Dia Internacional da Mulher. Isso veio a ser reconhecido posteriormente pela Organização das Nações Unidas. Então, essa data ela está muito ligada ao movimento feminista, ao movimento comunista, ao movimento anarquista, né, da época, que lutava por melhores condições de trabalho, igualdade, né, de condições de trabalho entre homens e mulheres. Isso hoje, né, evoluiu a pauta, né, do direito do movimento feminista, hoje é muito mais ampla do que as condições de trabalho, ainda que a gente tenha, o Sérgio Pardal também tratou de um tema muito importante para as mulheres, que é esse tema da precarização, né? Existe um livro muito interessante, que já está na sua terceira edição, que fala A Precarização Tem Rosto de Mulher. É um livro da Diana Assunção, que conta relatos, né, de mulheres que tem sua relação de trabalho precarizada. Então, e mostra já há alguns anos, é um livro já está na sua terceira edição, portanto, um livro já de alguns anos atrás, mas que mostra um fenômeno muito presente hoje nas nossas vidas, que é a precarização das relações de trabalho, que também impacta, né, muito mais sobre as mulheres negras principalmente, né, as mulheres que atuam no trabalho do cuidado, né, sejam empregadas domésticas ou outras profissionais que cuidam, né, de outras pessoas. Essa relação trabalhista vem sendo muito precarizada e, portanto, os direitos trabalhistas também. Mas, além desse tema, dessa pauta trabalhista, né, nós temos a pauta da violência contra a mulher, que hoje é uma pandemia tão forte quanto a pandemia Covid-19 que nós vivenciamos. Eu já tive a oportunidade de vir aqui, né, conversar com os nossos ouvintes, também no Jornal da Mãe, para falar sobre esse tema da violência contra a mulher, que é um tema ainda, infelizmente, é um tema que tem que estar na agenda do dia, a gente tem que estar falando sobre, porque as estatísticas ainda não são subnotificadas, né? A gente ainda não tem informação real do que acontece em termos de violência doméstica. É muito naturalizado ainda essa violência que ocorre dentro da família, dentro dos nossos lares. E, muitas vezes, com agressores que são pessoas da nossa intimidade, pessoas, né, que as mulheres até amam, né, e que tem que... Não tem, né? Mas que acabam tendo que suportar esse tipo de violência. Mas eu acho que eu falo mais sobre isso, né?
Paula, bom dia. Obrigado por você estar participando aqui do nosso programa. A gente acabou esquecendo de fazer uma menção importante entre as suas inúmeras atividades, que você também é coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares, né? Então, para o ouvinte, para o internauta que ainda não está ambientado, queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa.
Ah, tá, ótimo. Então, eu sou uma das coordenadoras do projeto aqui em Cubatão, né, a cidade onde eu moro, né, eu sou procuradora do município de Cubatão, fui candidata a prefeita, né, aqui na cidade, pelo Partido dos Trabalhadores, e coordeno esse projeto, que é um projeto de formação exclusivamente para mulheres, formação em direito e cidadania. Esse projeto, o objetivo dele é ser uma ação afirmativa, é empoderar as mulheres com conhecimento para que elas possam socializar essa informação nas suas comunidades. A gente percebe, Sandro, que as mulheres, elas são muito estruturantes na sua comunidade, elas são uma referência, lideranças comunitárias, nas associações de bairro, nos trabalhos, mesmo os trabalhos de lazer, né? Você tem muitas mulheres que estão à frente, né, desses trabalhos sociais, e elas são procuradas por seus vizinhos, seus familiares, né, para pedir orientação, para pedir ajuda, e elas muitas vezes não detêm essa informação. Um dado interessante que eu percebi quando comecei esse projeto aqui em Cubatão, em 2018, é que a maioria das minhas alunas eram cabeleireiras, ou seja, mulheres, né, profissionais da beleza, e que no salão de beleza elas... Por ser um ambiente muito feminino, as mulheres acabavam falando, né, dos seus problemas, muitas das agressões que viviam dentro da família, dentro do lar, e as cabeleireiras começaram a procurar o curso para poder orientar suas clientes. Olha que bonito, né? Que interessante, assim, perceber como existe essa solidariedade entre as mulheres. Então, o objetivo do curso é esse, a gente já tem mais de 40 mulheres formadas, mas a gente teve que suspender esse curso, porque o método dele, ele é presencial, né? Porque como ele toca em questões, assim, às vezes, muito delicadas, né? Que as mulheres acabam expondo, né, a sua vivência, a gente não soube ainda como desenvolver isso por meio virtual. Mas a gente está com um projeto, esse ano, de lançar uma série de palestras virtuais, mas sobre aspectos mais genéricos, assim, da participação das mulheres na política, né, teoria geral do Estado, temas, assim, digamos assim, mais neutros, né? Porque quando a gente aborda esse tema da violência doméstica, isso, eu acho que é importante que seja feito de forma presencial, porque você também tem que ter um acolhimento, né, daquela mulher que ela está revelando. Porque uma coisa que acontece, gente, e muito, é que a mulher, às vezes, não tem consciência da violência que ela sofre. E aí, quando ela fala sobre isso, ela começa a reconhecer elementos. Ela fala, olha, eu sofro, né? Eu já tive colegas, assim, numa palestra sobre violência obstétrica, percebi, falou, nossa, eu sofri violência obstétrica e eu não sabia que eu tinha sofrido. Então, esse processo é um processo de revelação, de conscientização, que ele é muito forte, né, do ponto de vista psicológico, e faz parte também do nosso curso. Então, ele não é um curso só de informação, ele é um curso também de conscientização, né, da mulher, para que ela conheça seus direitos, para ela que perceba a violência a esses direitos, e que ela possa ter instrumentos para lutar contra isso.
Paula, há um debate que vem se intensificando, né, na sociedade sobre a relação entre pandemia e violência de gênero. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse assunto, porque todos os registros, o debate está sendo colocado a partir do aumento do registro dessa violência. Então, o que que você pensa sobre isso? Como é que você vê essa relação entre violência doméstica e a pandemia?
Olha, Douglas, a violência doméstica, ela parece assim que sempre existiu na nossa sociedade moderna, né? Claro que vamos lembrar que as sociedades anteriores ao modernismo, assim, à Revolução Industrial, né? Elas não eram patriarcais, né? Os estudos sociológicos, inclusive do Marx, do Engels, né? Que mostram para a gente que as sociedades primitivas, elas eram matrilineares, ou seja, as mulheres é que orientavam a sua descendência, né? As mulheres não eram nenhum homem, né, na organização social. Mas desde que a sociedade foi organizada nesse modelo patriarcal, a violência doméstica existe, porque ela é uma das formas, né, do homem impor o seu poder, né, sobre a mulher. Então, o que a gente percebe é que, durante a pandemia, como as famílias, principalmente as famílias de classe média, né, acabaram tendo que ficar mais restritas ao seu ambiente do lar, esse fenômeno, né, apareceu com mais força. Então, a violência aconteceu mais, e também hoje existe uma consciência maior, né, das próprias mulheres sobre essas diversas formas de violência. A gente tem uma lei no Brasil, que é uma lei bastante conhecida, né, a Lei Maria da Penha, mas muitas mulheres não conhecem o conteúdo, conhecem o nome, né, sabe do que se trata, mas não conhecem o conteúdo dessa lei, que é um dos temas que a gente trata no projeto das promotoras legais populares. É uma difusão, né, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela estabelece 5 formas de violência doméstica. Então, a violência doméstica não é aquela violência física, que é a que a gente conhece, né? Quando a mulher realmente é agredida fisicamente. Isso, em geral, é a ponta de um iceberg, de um ciclo de violência que, às vezes, dura anos e anos. De violência psicológica, que é quando o homem humilha a mulher, né, maltrata, diz, oh, você é louca, você não serve para nada, né, vai minando, né, psicologicamente aquela mulher para que ela não tenha forças, inclusive, de reagir a uma violência física quando ela acontece. Né. Tem a violência moral, né, que quando você imputa crimes, né, chamados crimes contra a honra, né? A injúria, a calúnia, a difamação, né? Ah, você é uma vagabunda, você é uma prostituta, você sai com todo mundo, né? Você é mentirosa, tudo isso são, né, crimes contra a honra. É, tem a violência patrimonial, quando o homem ele tira recursos patrimoniais da mulher, por exemplo, retém documentos, né, retém carteira de trabalho, não impede ela de trabalhar, né, retém às vezes o salário, quando ela trabalha, ela recebe um salário, uma aposentadoria, às vezes você tem uma conta conjunta, né, impede, então ela não tem autonomia, né, para gastar ou até para buscar uma alternativa, né, na sua vida. A violência, eu falei, né, já da assexual, né, também, quando o homem obriga, né, constrange a mulher a manter relações sexuais com ele. Isso é muito comum, viu, gente? Porque ainda existe aquela ideia na cabeça das mulheres e até dos homens, né, da sociedade em geral, de que a mulher casada com um companheiro, ela tem obrigações sexuais para com aquela relação. Isso não existe, é bom a gente desmistificar, né? Nenhuma mulher casada ou não tem obrigação de manter relações sexuais com seu marido ou com seu companheiro. Então, a relação forçada, ela é uma forma de violência, é uma violência sexual e ela deve ser denunciada. Então, hoje existem esse reconhecimento das diversas formas de violência e isso e existem canais também institucionais para receber esse tipo de denúncia, né? Como diz que 180, né, e outros números, como da Polícia Militar, que ajudam, né, as mulheres a denunciar esse tipo de violência e a evitar também que ela aconteça dentro do ambiente do lar.
Paula, ainda nesse sentido, teve a decisão do ministro Dias Toffoli na semana passada, né, que ele declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra para justificar o feminicídio. Lembrando que é um crime que mata uma mulher a cada 9 horas no país, segundo os dados do monitoramento da violência feito por mídias independentes. Aí a gente pode considerar que isso já é um avanço?
Nossa, né, Tânia? É um avanço muito atrasado até, né? Porque esse era um tema, assim, que a gente já tinha que ter superado há muito tempo. Eu acho isso um absurdo, né? Falar em legítima defesa da honra. Essa é uma tese que foi discutida lá no assassinato, né, na Ângela Diniz, quando a gente teve esse marco, né, que... Foi uma tese usada, né, para defender o assassino, né, da Ângela, que era o seu companheiro na época, e que anos depois, né, esse julgamento, que foi o primeiro julgamento, praticamente inocentou, condenou ele, mas a uma pena mínima, tanto é que ele saiu em liberdade, e o movimento feminista se organizou e denunciou, né, para os tribunais internacionais, e fez com que esse crime tenha recebido um novo julgamento, aquele primeiro foi anulado, e aí sim, né, ele foi condenado, e aí já nessa época, né, já se desfez essa tese, né, e agora, graças ao movimento, né, mais uma força de expressão minha, graças ao movimento de mulheres, né, a luta do movimento feminista, é que se teve esse reconhecimento. Foi uma ação que foi proposta pelo Partido Democrata, PDT, né, Trabalhista Democrático Trabalhista, e em dia 7 de janeiro, e ele teve essa decisão do ministro Dias Toffoli, né, de que a traição, ela se encontra inserida no contexto das relações amorosas, sendo que tanto o homem quanto as mulheres estão suscetíveis, né, a essa prática ou a sofrê-la. Que seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo que se falar em direito subjetivo de honra, e, portanto, contra ela, agir com violência. Então, a traição, né, não é mais, né, não pode ser mais arguída, né, uma defesa a uma violência, né, contra a mulher ou contra o homem, na verdade, né, a decisão é ampla, mas a gente sabe que essa tese ela só era sustentada em relação a feminicídios, né, porque a traição do homem ela é tolerada, né, pela sociedade, né, a traição da mulher era que era ainda considerada um tabu e que hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima, né, a Suprema Corte do Brasil, ela acaba consolidando, portanto, essa interpretação aí, que não é mais aceita. Se ela for usada, pode, inclusive, anular todo o processo. Entendeu? Se algum processo ainda em andamento, né, tiver o reconhecimento dessa tese em alguma instância, isso pode ser arguído para anular todo o processo. Então, foi isso. Esse que é a vitória, digamos assim, do ponto de vista jurídico que nós tivemos com essa decisão da Suprema Corte.
Paula, ainda falando sobre essa questão do direito, eu lembro que em 2014, 2013, a então deputada estadual Thelma de Souza, ela conversou com o então presidente do TJ, o José Renato Nalini, e falou sobre, e ele garantiu que aqui em Santos ia ser instalada uma vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Seria um projeto pioneiro aqui em Santos, mas, pelo que a gente tem conhecimento, isso ainda não saiu do papel. Você, como jurista, conhecer bastante dessa área do direito, qual que é a importância da gente ter uma vara especializada para discutir esse tipo de caso? Enfim, existe uma fila muito grande, esse tipo de processo acaba tendo prioridade no dia a dia dos juízes? Como que é isso na prática?
Ah, ótima pergunta, Sandro. Então, a Lei Maria da Penha, inclusive, ela traz, né, além da tipificação das diversas formas de violência que eu mencionei, ela traz o seguinte, como obrigação do Estado, e aí Estado entendido como União, Estados e Municípios, né, toda a estrutura, todo o poder público, de garantir uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Porque a gente sabe que para evitar a violência é necessário ter uma política pública nas diversas instâncias de poder. Então, uma desses instrumentos que a Lei Maria da Penha traz para desenvolver uma política pública é no âmbito do judiciário. Então, a criação, por exemplo, no âmbito do executivo ainda, da delegacia, né, de defesa da mulher, que é uma delegacia específica, para que ela serve? Para que a mulher ela vá ser atendida por uma outra mulher, por uma outra pessoa que tenha conhecimento da legislação, porque como o machismo ele é estrutural na nossa sociedade, né, e ele está intrínseco à forma de organização patriarcal, os juízes, os investigadores, a polícia, nós mesmos, né, na criação dos nossos filhos, acabamos reproduzindo valores machistas. Então, é muito comum quando uma mulher, por exemplo, vai à delegacia, eu vou chegar no, na vara, tá? É que a mesma resposta, eu acho que fica mais fácil de explicar na delegacia. Quando a gente vai a uma delegacia comum, é muito comum você ser recebido por uma pessoa que não tem uma consciência, né, de igualdade, né? Ela reproduz essa discriminação que existe na sociedade contra a mulher. Então, ele vai falar para a mulher, ah, não, isso não é motivo para você denunciar, imagina, ele só te chamou de vagabundo, ele só te humilhou, isso tem que resolver entre vocês. Então, são violências que ainda não são reconhecidas na sociedade como violência criminal, né, do ponto de vista criminal, como a Lei Maria da Penha, que apesar de já ter anos aí, né, identifica. Então, é preciso ter várias delegacias especializadas, né, para que a mulher seja acolhida, para que o boletim seja lavrado, né, para que não se tenha o adequado atendimento daquela mulher vítima de violência. E no judiciário também acontece a mesma coisa. Quando vai para uma vara comum, antes da lei, foi necessário fazer uma mudança na legislação, porque os crimes contra as mulheres, a violência doméstica, era tratado como um crime de menor infração, assim, de menor valor. Tanto é que se permitia, imagina, um acordo Então, a mulher era vítima de violência doméstica, uma coisa constante. Ela buscava justiça, o que já é dificílimo, né, para uma mulher romper esse ciclo de violência, ir na delegacia, denunciar o seu agressor. Antes era possível, como ela entrava como um crime comum de iniciativa privada, era possível, por exemplo, ela sofrer uma pressão, né, interna na família, e ela ser obrigada lá a retirar a queixa. Hoje já não pode mais. Ela falou, não. Por quê? Porque a mulher fica muito suscetível a esse tipo de pressão. Ela está dentro, né, da estrutura familiar, que é patriarcal. Então, hoje, se a mulher denuncia, ela já não pode mais retirar essa queixa, já não está mais, né, não depende mais dela, né? Depende do Estado fazer a sua obrigação de levar esse agressor à justiça e processo. Existem as medidas protetivas, né? Então, porque a gente sabe, como eu falei, a violência física é a ponta do iceberg. Então, quando ela aconteceu, nossa, é porque, sabe, já está no limite aquele relacionamento, já se perdeu, né? Toda a urbanidade, a civilidade, né, que existia naquela relação pessoal. Portanto, é preciso uma ação imediata do Estado. E aí, muitas vezes, entra na justiça comum, né? Vai ser tratado como mais um crime, como furto, como roubo, né, de celular. Antes da mudança na legislação, era permitida uma transação. Então, por exemplo, o agressor ele podia fazer um acordo, ao invés dele ser preso, né, ou dele responder criminalmente, ele faz uma transação com o Ministério Público, e aí, por exemplo, às vezes alguns juízes davam como sanção levar flores para a esposa. Imagina, ele era condenado a levar flores, e aí estava tudo bem, né, como se aquilo não fosse se repetir. Então, tudo isso, a legislação, aos poucos, foi sendo alterada para impedir. Então, hoje não é mais também possível qualquer tipo de transação. O processo vai correr, né, e não é possível fazer nenhum acordo para minimizar a aplicação da sanção no caso do crime contra as mulheres. Esses são os avanços que nós tivemos. E a vara especializada, ela faz parte disso, ela permite que ele não vai cair com isso qualquer... Vai cair com um juiz que é especializado, que tem já, a gente imagina, né, uma formação, conhece a legislação, e que está disposto a colaborar para evitar, né, esse tipo de violência. A mesma coisa da criança e do adolescente, né? Quando a gente vai pensar, né, na evolução do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, as varas especializadas, tudo isso busca o reconhecimento dessa... identidade, né, específica, porque ela é fruto de uma discriminação muito mais ampla e estrutural. Então, você tem que ter ações afirmativas, tanto no judiciário, quanto no executivo e no legislativo, para conseguir evitar e reverter essa estrutura de discriminação.
Paula, aproveitando essa exposição que você fez, muito, eu diria até pedagógica, né, sobre esse contexto, isso acaba suscitando uma dúvida entre a gente. Porque você disse que, além da legislação, você tem que ter uma estrutura protetiva para que os agentes, né, que vão cumprir aquela legislação, uma vez preparados, coloquem em curso essa estrutura de proteção. Então, a pergunta é, como é que você vê essa situação na política atual? Nós temos hoje um quadro que... Vou pegar uma referência que acho que é importante aqui, da ministra de Direitos Humanos, Damares, né? Que, inclusive, abriga na sua pasta a antiga secretaria, né, da mulher de gênero, que tratava de assuntos de gênero, que tinha status de ministério e era autônoma. Antes. Agora ela foi agregada junto com promoção da igualdade racial, etc., nesse Ministério dos Direitos Humanos, que só segue uma lógica estranha, né? A mesma lógica da Fundação Palmares. Tem lá o nome de direitos humanos, etc., mas quando você vai ver a política, você fica em dúvida. A pergunta é, como é que fica, como você analisa, na verdade, né, todas essas exigências diante de uma política com essas características que eu gostaria que você falasse aqui sobre elas um pouco, porque, na verdade, é isso que viabiliza ou não, né? O que você
Sim,
está.
é isso mesmo. Então, portanto, só para deixar claro, então está previsto na legislação, né? É obrigatório essa estrutura, não é que é uma escolha do poder público, né? Vamos montar uma estrutura para dar cumprimento à legislação. Não, a legislação prevê e o poder público está descumprindo a lei ao não ofertar esses serviços de proteção às mulheres vítimas de violência. E isso é o que está acontecendo hoje, em todos os níveis de governo. Então, vamos começar pelo nível federal, que você já abordou. De fato, está havendo um desmantelamento, uma desestruturação do Sistema Nacional de Política para as Mulheres, que foi um sistema construído a partir, né, principalmente aí da criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres durante o governo Lula, né? E depois os governos Dilma, né, também que sucedeu, que estruturou todo um sistema nacional, à semelhança do Sistema Único de Saúde. Então ele que fez o quê? Ele deu atribuições para cada nível de governo, né? Para que tenha uma secretaria, uma coordenadoria, algum órgão responsável pela política pública para as mulheres e que possa tratar de forma transversal, né, seja na saúde, na educação, na assistência social, para que tudo isso trabalhe de uma forma em rede, né, e que tenha um atendimento integral à mulher, assim como a gente tem um atendimento integral, né, no Sistema Único de Saúde, quando você entra ou por uma UBS, ou uma ou a saúde da família. Então, todos esses serviços têm que se interligar numa rede. Isso é o que está previsto na legislação, isso está sendo desmantelado a partir do governo federal, né, que acabou com a autonomia da Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem tomado medidas restritivas a esses direitos que já estão assegurados em lei. Então, vamos lembrar, o aborto, né? As mulheres têm direito ao aborto em determinadas condições. E o que que nós vimos recentemente, no ano passado, né? Acho que posso dizer ainda recentemente, em agosto do ano passado, uma portaria, outra secretaria, né, de direitos humanos, que estabelece condições para que as mulheres tenham acesso ao direito, né, previsto na legislação, o direito ao aborto, né, nessas condições, ó, até 3 meses, quando fruto de violência, né, sexual, estupro, ou quando coloca em risco a vida da mulher. Então, a mulher tem direito ao aborto. E isso está sendo retirado, o que, do ponto de vista jurídico, é um absurdo, porque está na lei, e aí uma portaria, que é uma regra, digamos assim, inferior à lei, né, ela contraria a própria lei, porque ela restringe o acesso a um direito que está previsto na lei, né, obrigando, por exemplo, os hospitais, os médicos, né, que recebem esse pedido a denunciar para a polícia, obrigar as mulheres a fazerem um monte de formulários, torna a situação toda burocrática. Isso aconteceu por quê? Lembra? Teve um fato em agosto, foi uma menina, lembra, no Espírito Santo, com 10 anos, que era estuprada desde os 6 anos de idade, engravidou lá no Espírito Santo, e ela, imagina, uma menina de 10 anos, que obviamente tinha direito ao aborto, porque preenchia todas as condições. Né, uma menina não pode ter levar em frente uma gravidez que põe em risco a vida dela, era fruto de estupro, né, de violência sexual repetida, e ela tinha 10 aninhos de idade, era uma criança. E ela não, ela para ter direito a esse aborto, ela foi submetida e a sua família a uma série de restrições e a uma campanha de difamação feita pela própria ministra nas redes sociais, que levou, né, as pessoas a organizarem um movimento, né, para constrangerem aquela família a exercer um direito que aquela menina tinha, né? Então, logo depois disso veio essa portaria. Então, isso é uma coisa assim, é muito triste, a gente está vivenciando, a gente tem que denunciar, lutar contra isso, para que pelo menos os nossos direitos, né, já assegurados sejam respeitados. Mas, na verdade, o movimento quer mais, né? O movimento de mulheres, nós estamos organizando, aproveito para falar disso, é o 8 de março, para regionalmente, aqui na Baixada Santista, já é um ato tradicional, né, que as mulheres da Baixada Santista organizam, é, já foi em Santos, em São Vicente, no ano passado, e esse ano, por conta da pandemia, nós vamos organizar esse ato descentralizado, né? Então, haverá um ato de Santos e São Vicente, é, no domingo, no dia 7, antecipando um pouco, para permitir a participação das mulheres trabalhadoras, na, justamente na divisa ali entre Santos e São Vicente, haverá um ato simbólico, né, na praia, e nas outras cidades também. Aqui em Cubatão, a gente vai fazer o ato na Feira da Vila Natal, que é uma feira que acontece no domingo, né, que é na, é na periferia da nossa cidade, na principal comunidade que nós temos, que é a Vila Esperança, né, bem próxima dessa comunidade, para que a gente possa, nesse ato, falar para essas mulheres trabalhadoras e mostrar a elas, né, que elas têm direitos e que elas têm que lutar por eles, inclusive para não haver retrocessos, mas também para haver é, ampliação desses direitos, porque eles não são suficientes hoje. Vamos voltar ao tema dos direitos sexuais e reprodutivos, né? O aborto, o direito que nós temos ao aborto legal no Brasil ainda é pequeno, porque ele está muito restrito àquelas hipóteses previstas na lei. Hoje a gente já tem outros países na América Latina que asseguraram, né, o direito ao aborto, como a Argentina, Uruguai, né, e outros, eu não sei de cabeça todos, mas outros avançaram. Então, na nossa agenda, nós queremos ampliação desse direito, porque nós consideramos, né, que o aborto, ele não pode, isso não quer dizer, eu deixo, quero deixar muito claro, nenhum incentivo ao aborto, muito pelo contrário. Hoje, o aborto é praticado indiscriminadamente, irregularmente, né, em clínicas clandestinas. Então, as mulheres são submetidas a condições precárias, elas são levadas a óbito, né, porque não há uma política pública estruturada. O aborto sempre aconteceu em todas as civilizações, entendeu? Não só, né, na nossa. Então, ninguém, ao descriminalizar o aborto, a gente não quer incentivar. O aborto não é um método anticonceptivo. Ao contrário, nós queremos regulamentar essa prática para que ela se dê em condições, né, de saúde, para que ela se dê com orientação, né, com apoio àquela mulher ou àquela menina, para que, inclusive, ela não volte a engravidar, ela não volte, né, a ter que sofrer um aborto clandestino, e também para diminuir as desigualdades, né? Porque hoje as mulheres privilegiadas, as mulheres brancas, a que tem recursos financeiros, ela tem acesso ao aborto. E as mulheres pobres, da periferia, as mulheres negras, em sua maioria, acabam tendo que se submeter a condições desumanas, né, para evitar uma gravidez. Então, o que a gente quer é que tenha uma política pública estruturada e que reconheça que a mulher que aborta não é uma criminosa, né? Ela é vítima. Ela é vítima da ausência de políticas públicas no Brasil. E isso, para ter a política pública, é preciso começar discriminalizando, né? Porque como é que um médico, né, hoje, o médico que vai fazer o aborto, ele está com medo, porque ele é criminalizado, né? Então, isso a gente tem que começar descriminalizando para poder, inclusive, tratar como uma política pública de saúde, de assistência social, esse tema que ainda é tão polêmico na nossa sociedade.
Paula, você falou da agenda da programação, né, para as comemorações de 8 de março, a professora Regina de Itanhaém, ela está dizendo que em Itanhaém faremos em frente à Feira do Jardim Oásis no dia 7, que é domingo, às 10 horas da manhã.
E eles vão fazer lá em Itanhaém, Tânia, um varal, né, da vergonha, que é conhecido, um ato que as mulheres progressistas, que tem sede, inclusive, aqui no Guarujá, na Baixada Santista, elas idealizaram, é muito interessante, são expostas num varal peças íntimas, né, como sutiã, calcinha, biquíni, e cada peça representa um estupro, né, que aconteceu naquela localidade. E isso é para mostrar, né, o número, né, forte ainda, né, de agressões, né, violência sexual que a gente tem no Brasil, na nossa região, e Itanhaém vai fazer esse ato ali no dia 7, assim como todas as outras cidades aqui da região vão organizar diferentes atos, né, para denunciar a discriminação contra a mulher que ainda persiste na nossa sociedade patriarcal.
Então, a mobilização é regional, né, Paula?
Sim. Então, das 9 cidades da Baixada Santista, nós estamos organizando de forma coletiva esses atos, mas o ato vai ser descentralizado, né? Em cada cidade vai ter um ato diferente, diferente dos anos, né, anteriores, em que o ato era conjunto, para evitar aglomeração, para evitar, né, colocar em risco as mulheres que participam desses atos, em razão do crescente número, né, ainda de casos de Covid-19 no nosso país, por falta de políticas públicas adequadas do nosso governo, nós vamos fazer esse ato de forma descentralizada e simbólica, né, sem chamar, né, grandes aglomerações. Então, vão ser poucas mulheres, né, em atos simbólicos, mais performáticos, mas para falar, né, com as mulheres da sociedade. E a gente vai gravar isso, né, colocar nas redes sociais, vamos usar a tecnologia aí a nosso favor para difundir a pauta feminista aqui na região. E exigir, principalmente, que aí no âmbito estadual, né, e municipal, que as nossas cidades, elas se organizem, né, para ter uma rede de proteção que atenda as mulheres vítimas de violência aqui na nossa região. Hoje, só Santos tem uma casa, abrigo, né, para mulheres vítimas de violência. As outras cidades não têm, as outras cidades não podem usar a casa de Santos. Então, é preciso que as cidades, elas estruturem essa rede de proteção, como eu disse, né, de forma integrada. Então, uma mulher vítima de violência aqui em Cubatão, ela possa ser protegida ou acolhida na casa de proteção em Santos, e Santos, Cubatão pode oferecer uma outra política pública para atender a mulher de Santos. Então, a gente otimizar as estruturas, né, existentes aqui na região, numa rede de proteção integrada, né, interligada aqui na Baixada Santista. Eu acho que isso é necessário, né? É uma pauta que está aí há muitos anos, já sendo reivindicada, e pouco foi feito nesse sentido.
Paula, a gente já está encerrando aqui, está terminando, está estourado o nosso tempo, mas eu queria te ouvir, né, sobre um aspecto que é muito recorrente quando se fala dessas políticas que dão conta da diversidade, né, da sociedade, como um objeto, esse sim, né, de formulação e promoção de políticas públicas, que é o seguinte: normalmente se fala disso como as políticas para as minorias, né? E aí a pergunta, na verdade, a pergunta é muito simples: as mulheres são minoria?
Não são, né? Assim, do ponto de vista hegemônico, por que que, né, a gente trata como direito das minorias? Porque elas são menores, né, do ponto de vista hegemônico, dos valores da sociedade. Nós, como eu já reiterei aqui várias vezes, nós vivemos numa sociedade patriarcal, né, organizada, né, de forma que os homens têm predominância sobre as mulheres em diversos aspectos, a começar pelo mundo do trabalho, né, com salários diferentes para o exercício da mesma função, dentro de casa, na distribuição das tarefas domésticas, né, na dupla, tripla jornada, e tantas outras, né, fatos. Então, as mulheres hoje são maioria na nossa sociedade, um pouco mais, né, elas são 51%, 52%, né, da sociedade brasileira. Elas não têm representação política, né, adequada. A gente vai ver aí o número de mulheres, né, que se candidatam, são bem inferior, e os números de mulheres que são eleitas, muito menos, né? Hoje, olha aí, nós temos pouquíssimas mulheres, né, à frente dos executivos municipais aqui na nossa região, temos poucas mulheres, né, no legislativo, né? Santos deu um exemplo muito bonito para a nossa região, né? Elegeu aí 3 mulheres, né? Mas ainda é muito pouco. Aqui em Cubatão, nós só temos uma, e há muitos anos nós não elegíamos nenhuma mulher, né? Então, também foi uma grande vitória a eleição da nossa única vereadora, Jaque Barbosa, aqui em Cubatão, e isso é uma luta, portanto, é, que a gente tem perseguido também por mais mulheres na política, porque nós nunca vamos ter políticas públicas adequadas à especificidade da mulher se as mulheres não estiverem lá, né, elaborando, criando e executando essas políticas nos espaços de poder.
Paulinha, queria muito te agradecer pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, né, que esses coletivos cresçam cada vez mais, e essa nossa proposta de trazer você e outras tantas mulheres que representam também essa luta. Então, queria agradecer você, e para falar também da programação, como é, começa na domingo, né, mas já estamos aí no mês da mulher. Então, toda essa pauta é sempre necessária.
Ah, então, eu quero só fechar minha intervenção aqui, agradecendo o espaço, mais uma vez, a RBA Litoral, sempre com compromisso com esse tema, quero agradecer e chamar, né, convidar todas as mulheres a participarem dos atos, seja virtualmente, em casa, compartilhando, né, as lives, compartilhando as imagens que serão feitas a partir dos atos regionais. E quem puder, né, quem tiver condições, participar do ato simbólico que vai acontecer em cada cidade. Procure, né, na sua cidade o coletivo de mulheres, é, procure os partidos políticos de esquerda, né, como PT, PSOL, PDT, PCdoB. Esses partidos estão integrados nessa luta, né, e podem difundir, vão ajudar a divulgar as informações para que esse tema, né, tome aí a nossa sociedade nos próximos dias e no mês todo, se possível. Eu aproveito também para divulgar para as mulheres de Cubatão que nós, além do ato, no domingo, dia 7 de março, nós teremos no dia 10 de março a Conferência Municipal, né, de Política para as Mulheres. É, e vamos aqui em Cubatão, que se integra aí a uma chamada, né, é, de participação de todas as mulheres no Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, é, que vai acontecer nos próximos meses.
Obrigada, Paulinha. Até a próxima. Muito obrigada.
Tchau, Paulo.
Tchau, Paula. Obrigado.
Bom, e a gente já está encerrando aqui o nosso Manhã RBA Litoral desta segunda-feira, 1º de março, primeiro dia do mês de março. Tivemos aí a companhia também dos nossos internautas nessa interação com a participação da Paula Ravanelli. Douglas, tem, vai falar alguma coisa? Pode falar.
Bom. Na verdade, eu queria dizer a importância da gente cobrir, né, acompanhar essa agenda, porque ela representa muito em termos de organização da sociedade para sair desse buraco que a gente se encontra, né? Então, vários segmentos da sociedade foram postos na sombra. A Paula, inclusive, se manifestou aqui quando ela falou da questão das políticas públicas e desse sistema que precisa funcionar. Se esse sistema não funciona, você tem uma informação meramente protocolar, né, de que há os direitos, estão escritos lá, etc. Mas quem coloca, né, isso em curso para que a sociedade funcione é a própria sociedade. Né? Então, o exemplo aí das mulheres, né, com a organização, do que já se convencionou, viu, Tânia, chamar de 8M, né, a uma... acho que é bom a gente difundir isso, porque isso é uma maneira que as próprias mulheres apresentam para a sociedade a mobilização em torno dessa pauta de gênero e de um episódio nessa agenda, mas que não, ele é um episódio, mas ele mobiliza toda uma articulação, né, que é esse 8M. E o que eu queria falar é da importância de se dar visibilidade, né, para quem precisa, de fato, ser protagonista na sociedade. Então era isso. Mas estamos só abrindo, né? A gente vai semana conversar.
Vamos trazer pessoas bem legais aí, representação feminina forte, né? Então, não nos acompanhem aí, também compartilhem, deem um like no nosso projeto, que é muito importante a participação dos nossos ouvintes e internautas.
Ô, Tânia, tem uma coisa que a gente vai precisar, acredito, desenvolver aqui no nosso jornal, que é esse termo estrutural. Ele está aparecendo, ao lado de vários outros substantivos. Então, ele vai sempre qualificando esse substantivo: racismo estrutural, machismo estrutural, né? E a gente já poderia até falar assim: homofobia estrutural. Eu acho que nós temos que, aqui na nossa pauta, começar a discutir um pouco, o que que significa esse termo, né? Esse adjetivo estrutural ao lado desses vários substantivos. Porque, ao que tudo indica, através desse termo você entende muita coisa, né? De funcionamento da sociedade. Você entende, por exemplo, como a Paula falou, por que que as mulheres não estão em alguns espaços políticos nos quais elas têm de estar quando se discute o direito de gênero. E aí nós já vamos encerrando, mas uma informação muito importante é que no movimento social do Chile, né, no Chile de agora, que se mobiliza contra as políticas que quer se implantar no Brasil, quer não, estão se implantando no Brasil agora, e que no Chile, né, que agora se rebela contra essas políticas, isso foi implantado há 40 anos atrás, com uma ditadura do Pinochet. Lá, uma das palavras de ordem mais importantes hoje é a de uma constituinte, para mudar, né, o arcabouço normativo que deu, né, seguimento as políticas neoliberais lá. E uma das coisas mais importantes nesse movimento, sabe qual é, também? É que lá a paridade de gênero está sendo adotada como uma condição de pressuposto para a discussão da política, inclusive na própria composição da Assembleia Constituinte que eles defendem lá. É exigência de que haja paridade de gênero, né, nesse debate da Assembleia Constituinte e, portanto, claro que isso vai se ampliar para as outras estruturas de Estado lá. Então, isso ressalta a importância do que nós estamos tratando aqui.
Exatamente, esse é o papel da RBA Litoral. Bom, então, já dizendo um tchau para os nossos ouvintes, os nossos internautas, lembrando que às 11 horas tem o programa do Lavo Dada, o Som da Praia, às 2 da tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, e hoje, 5h30, tem Arquibancada.
Isso aí.
Tchau, pessoal. Obrigado pela
Tchau,
participação.
gente. Até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.